Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e eu estou pensando aqui, Luiz, em criar o índice Jogo Raro na Bolsa de Valores, tamanho a valorização dos jogos nesses últimos tempos.
Não seria uma má ideia, Samuel. Eu sou Luiz Kuntz e a progressão do meu salário ela é inversamente proporcional aos preços que estão praticando por aí nos jogos de PlayStation 3.
É verdade. Bom, o mercado de games, que é o tema recorrente aqui do nosso podcast, tem se tornado cada vez mais expressivo nos últimos anos. De acordo com um levantamento recente, o segmento cresceu cerca de 9,3% no mundo em 2020 e fechou o ano com um faturamento global de 159 bilhões de dólares, o equivalente a 934 bilhões de reais na cotação atual. E é justamente sobre essa valorização sem precedentes que a gente quer falar nesse episódio de hoje. Portanto, sobe o som que nossa bola de cristal já está preparada para falar sobre o futuro dos preços dos games. É isso aí, Luiz. Bom, vamos lá. A gente tem aqui nosso parâmetro, aqui algumas questões para a gente poder começar a abordar nosso papo. Eu estava até brincando contigo que antes de começar o nosso programa, que o price charting virou meu Wikipedia aqui, tá aqui do lado aberto toda hora, tô consultando ele. Nos últimos tempos eu consulto mais o price charting do que a temperatura, do que se vai chover ou se vai fazer sol, porque realmente as coisas mudaram de precedentes, né? Eu queria inclusive começar o nosso papo, Luiz, e te perguntar como é que você valida, principalmente esses primeiros meses aqui desse ano de 2021, né? O colecionismo do PlayStation 3 tá num outro patamar, né? O que você acha que aconteceu?
Pois é, Samuel. Até o PlayStation 3 ele é um caso interessante, principalmente no foco Brasil. Eu lembro que já faz um bom tempo que eu acompanho os youtubers gringos, assim, né? E uns anos atrás eles diziam: ah, agora é a hora de comprar jogo de PlayStation 1, porque tá muito barato. Depois, agora é a hora de comprar jogo de PlayStation 2, porque essa é a hora que tá barato. E isso nunca fez sentido para nós brasileiros, né? Porque jogo original de PlayStation 1 e PlayStation 2 não era uma realidade nossa. Mas a partir do PlayStation 3, começou a meio que equiparar os mercados. Eu já não vejo muita diferença. No momento que a galera estava dizendo lá nos Estados Unidos, agora é a hora boa de começar a colecionar Play 3, porque os jogos estão muito baratos. Meio que coincidiu com o Brasil. E isso é um fator interessante, porque nós temos também bastante jogos vendidos em território nacional de PlayStation 3. Isso faz com que a gente tenha bastante aí mercado,
né? Estoque, né?
Estoque, mercado, compra, venda, troca. Mas algumas coisas aconteceram, assim. Eu que estou acompanhando já há algum tempo, 2018 e 2019 estava muito bom para comprar. 2020 veio a pandemia e o curioso, Samuel, todo mundo deve pensar: ah não, chegou a pandemia, meu, agora acabou com tudo, tudo triplicou de preço. Mas não foi bem assim com o PlayStation 3. Chegou a pandemia em 2020 e os preços aumentaram um pouco, mas eu achei que não tão significativamente assim. Não sei se tu reparou a mesma coisa.
Concordo contigo, fazendo essa reflexão agora. Eu comprei bastante durante a pandemia, por razões óbvias, né? A gente tinha muito tempo, estava ali meio que parado, meio que refletindo sobre as coisas todas. Existia um estímulo muito grande para a compra. E comparando o que eu atualmente gastava antes e depois da pandemia, eu concordo contigo que eu comprei mais coisas do que eu atualmente comprava por um preço menor. Faz sentido, sim.
Mas assim, ó, começou 2021... E se foram ver preços ali de janeiro, fevereiro, inclusive para quem está nos ouvindo e não conhece o site Price Charting, ele é muito interessante para tu teres aí uma ideia, né? Tu podes daí jogar alguns filtros ali. Ah, como é que esteve o preço de determinado jogo nos últimos 6 meses, no último ano, nos últimos 5 anos. E é interessante dar uma comparada nos preços, assim. Dá para a gente entender um pouquinho de como funciona o mercado de valorização através desse site. E se tu perceber, o próprio price charting em janeiro e fevereiro não estava muito diferente de 2020.
Uhum.
O que aconteceu em março foi, então, aquela notícia, né, que pegou todos nós de surpresa, que poderia haver o fechamento da PSN em relação ao PlayStation 3. E aí parece que deu uma loucura no mercado. Os preços eles foram num patamar assim absurdo. Eu não quero dar muitos exemplos para não se tornar cansativo ao ouvinte, Samuel, mas eu vou pegar o exemplo daquele jogo de RPG, o 3D Dot Game Heroes, que é como se fosse o Zeldinha do PlayStation 3.
Isso.
E olha só, ele sempre foi um jogo valorizado, por quê? Porque geralmente RPGs são caros, são valorizados, mas veja só, bem no iniciozinho do ano, ele estava ali custando completo $35, que não é super barato, né? Vamos combinar. Mas mesmo assim, $35 era o patamar de 2020, era o patamar pandemia.
Eu acho, Luiz, até para te ajudar nesse raciocínio da valorização, o preço padrão de um jogo AAA, né, um jogo de lançamento de um grande estúdio nos Estados Unidos é $49, não é isso? $49, não é isso, mais ou menos?
Beira os 60, né? Acho que eles cobram 60.
Isso, 50, exatamente, $60. Então, ou seja, ele estava metade de um AAA, né? De um grande lançamento, de um blockbuster assim. Só que é um jogo de 2013, né?
É um jogo de 2013, é. Mas lembrando que ele é um jogo sempre valorizado. Por isso, $35 não é pouco dinheiro.
Perfeito.
Já era um jogo bem valorizado. Mas chegou março, pô...
Eu vi aqui.
Foi por $80 em março. Final de março, início de abril.
Inexplicavelmente,
ali,
né?
Não, isso a gente tá falando do usado, né? Porque o novo, ele no início de maio bateu $138
para
comprar esse jogo novo. Então, é meio que assim, não é quando, digamos assim, o gamer investidor, o gamer que quer comprar ou o gamer que quer vender, ele se assusta, né? Ele Sim. se assusta, meu Deus, e agora? Eu não tenho mais como comprar jogo digital. Vou direto comprar o jogo físico. Aí tu olha o jogo físico, opa, mas o jogo físico deu uma valorizada. E pra mim, não sei se pra ti, Samuel, mas pra mim o susto foi absurdo, foi muito grande. Eu não achei que valorizaria tanto.
É, mas tem tudo a ver com, eu acho que você falou mesmo dessa coisa do fantasma do fim da PSN, e as pessoas, meu Deus, como é que eu não vou poder jogar, que se eu não tenho essa cópia, já é um jogo meio fora do mainstream ali, não vai ter cópia pra comprar, ele já era valorizado, como você bem colocou, é um jogo ali meio cult, né, meio indie, é um jogo indie, um jogo meio que fica à margem dos grandes títulos, então acho que isso fez toda a diferença. Mas no price charting, realmente, a curva é absurda, e é de um mês para o outro, né? Ou seja, é um negócio sem precedente também. Aliás, eu fiz uma comparação aqui, mas ela é mais abrangente, né? O próprio Price Charting tem esse parâmetro lá, mas acho que é bastante interessante que ele mostra a valorização média de todos os itens que são medidos pela ferramenta. Então é mais para a gente entender um pouco do... Tudo bem que aqui o Price Charting também traz lançamentos, né? De plataformas que são bem populares, ou seja, que tem, digamos, oferta no mercado. Mas também vai trazer os itens raríssimos, fora de catálogo e tudo mais. Mas só para você ter uma ideia, em outubro de 2008, que é quando a ferramenta começa a medir as comercializações, o valor médio dos itens no Price Charting era de $7.04. Em abril de 2021, que é a última medição que eles têm registrado, saltou de 7,4 centavos para 23,29.
Que loucura.
Então, quer dizer, claro, é um parâmetro médio, geral, mais abrangente, mas tem muita coisa ali. Para você crescer 3 vezes o preço geral das coisas, é de fato há uma valorização concentrada, né? De todo o ato de colecionar, sobretudo, eu acho que muito impulsionado pelo que se convenciona chamar de retro game, né? Que é um mercado que tomou uma proporção muito grande e a gente vê, por razões também óbvias, né, de mercado, cada vez mais novos consoles, novas coleções entrando dentro do que se convenciona chamar de retro. Então, isso vai trazendo um selo gourmetizador, né, para os títulos aí, vai realmente trazendo uma outra dimensão para essa nossa história aqui. Acho que era legal a gente conceituar para os nossos ouvintes, né, Luiz? Nem todos os nossos ouvintes aqui estão, digamos, familiarizados com a nomenclatura que se pratica no universo de colecionismo. Apesar de sermos um podcast para colecionismo, a gente recebe, claro, sempre de portas abertas os novos amigos que vão entrar nesse universo. Então, por conta disso, acho que era importante conceituar o que é um CIB, o que é um NIL. No NIL está meio óbvio, mas o LOOS... Porque quando você vai no Price Charting, por exemplo, você, na hora de qualificar ou de medir o preço de um item, você tem essas nomenclaturas, né? E quais são elas aí, Luiz?
É verdade, Samuel. Até assim, o Price Charting, ele tem uma, entre aspas, versão BR, né? Mas é aquela coisa meio Google Tradutor, assim.
É, verdade.
Mas se a gente for pegar os termos em inglês mesmo, Você pode comparar preços, né, nessas categorias. A categoria luz, ela significa o disco solto. Em razão disso, são os preços mais baixos que você vai encontrar, né, do jogo. Depois a gente vem para o CIB, que é o Complete in Box. Então, é o jogo que ele está completo. Se o jogo possui manual, ele deverá ter um manual ali dentro. O encarte, né, deve estar em boas condições. Então, você pega os preços médios desses jogos completos. O New, fácil, né? Uhum. É o jogo novo. Depois tem alguns ali que não sei se é bem para a maioria dos brasileiros, né? Uhum. Que é o tal do Graded. O Graded é aquele que foi submetido a uma empresa certificadora, onde ela vai dar uma nota para o jogo, né? Uhum. E vai colocar ali numa caixa bonita de acrílico e tal.
Aqui seria o quê? Um certificado?
É, jogos certificados. Dá uma certificação, né? Uhum. Eles têm lá nos Estados Unidos o tal do WATA, tem o tal do VGA. E também é bem interessante, mas já é um colecionismo meio hardcore, assim, né? Um pouquinho longe para meros mortais.
Você tem algum jogo certificado?
Eu não possuo, Samuel. Eu não tenho nenhum.
Pretende ter?
Talvez como uma dizer como curiosidade, né? Poder ter um exposto e dizer assim, eu tenho um jogo da WATA, um jogo da VGA, mas não que seja uma necessidade.
Eu tenho um Call of Duty aqui... Nota 75, só pra comprar um, né? Precisa ser gasto o mais barato possível, assim. Esse é a cópia número 2.782.000, assim.
Acho que eu vou arranjar pra mim um FIFA 13,
boa.
Então.
Boa! Mas é perfeito. Existe... Essas nomenclaturas são importantes, né? Porque, de fato, elas são parâmetros pra gente poder fazer as comparações, né? Mas, por exemplo, uma outra dúvida que eu tenho, Luiz, até uma curiosidade, você tem algum jogo luz?
Jogo luz? Às vezes sim. De vez em quando tem alguns jogos onde eu tô só com o disco do jogo, ou eu estou com o jogo que tem o disco e o encarte, mas falta o manual. E às vezes numa troca aí a gente consegue, né? Consegue uma caixinha. Eu já consegui nas próprias lojas da minha cidade, alguns lugares que não sei por que motivo tinha só a caixa, mas não tinha o disco. Acho que eles perderam o disco, né?
Uhum.
E quando você faz amizade com esse povo, às vezes eles te dão ou te vendem a um preço módico. Então eu já tive algumas sortes nesse sentido.
Eu tenho também, por acaso, assim, às vezes porque eu achei uma oferta num título, geralmente jogo europeu, essas coisas assim, muito boa, o cara nem sabe o que tá vendendo, né? Eu acabo comprando. Mas eu tento sempre, evidentemente, evitar, porque aí vira uma caça, né? Caça o manual misterioso, né?
Pensa, tu compra esse 3D Dot Game Heroes aí, né? É. Que ele por si já é raro. Só que daí tu compra ele sem o manual. É. Putz, cara, tu vai achar esse manual solto como?
Exatamente.
Tu vai acabar comprando uma nova cópia completa pra tu ter o manual.
Bom, a gente falou do 3D Dot Game Hero e tem outros jogos aí, de certa forma, que também são bem clássicos, né, dessa valorização. O que mais que a gente pode usar de exemplo aí, Luiz?
Talvez como um último exemplo interessante, é um jogo assim que sempre passou meio desapercebido, mas o nome, né, o nome tem PSN no nome, então esse jogo assustou e chamou atenção quando veio a notícia do fechamento, que é o Best of PlayStation Network Volume 1. Ele inclui dentro do disco 4 jogos que você encontra na PSN, e é um jogo bacaninha, mas que nunca chamou muita atenção. E o próprio Price Charting, ele revela isso. Se tu vais para ele ali, ó, ele custava o Complete in Box, né, que é o jogo completo, $26 antes do mês de março ali. Chegou no mês de março, passou dos 26 para 150.
Tem duas coisas curiosas nesse jogo. Primeiro é que do lançamento dele em outubro de 2013 até agora, né, fevereiro, digamos assim, ele saiu de $20 com pequenas oscilações ao longo da trajetória, chegou a custar um pouquinho menos, um pouquinho mais e tal, e bateu 26, ou seja, ele é muito estável, né? Se você olhar o gráfico de oscilação de preço, ele anda pro lado, que a gente fala na bolsa, né? Ele tá andando, aquele item que vai andando de lado, literalmente.
Uhum.
Mas aí março sai de 26 para 150, como você colocou ali num CIB.
É.
E aí, agora em junho, já caiu de 150 para 65, né? Ou seja, ele já tá em queda, né? Por quê? Porque a PSN não saiu, né? Está de volta. E esse raciocínio, Luiz, já me dá margem para te perguntar uma outra coisa. Quer dizer, a gente acabou de ver aqui na prática... Com esse jogo, dessa oscilação enorme de mercado, né, de preço para cima e para baixo, mas eu queria saber para onde você acha que a gente vai, do ponto de vista de questão de preço mesmo, de valorização de itens daqui para frente? Qual que é a sua percepção?
Pois é, Samuel, né? Voltando então para o Best of PSN, ele chegou a $150 em março de 2021 e agora no mês de junho estamos com $65. O que que eu acho, Samuel? O mercado ele vai tentando sentir o consumidor, né? Então passou aquele susto da PSN, opa, a Sony voltou atrás e nós continuaremos com a PSN. Então o pessoal deu uma acalmada, os preços também acalmaram um pouco, mas veja que está longe ainda do patamar que estava no início do ano, onde a cópia completa custava $26. Ela agora passou para 65. Pode ser que baixe mais um pouco, na minha opinião, pode ser que baixe mais um pouco. Mas agora o mercado ele passa a tentar entender como é que daqui para frente o consumidor aceita ou não os preços. E se o consumidor passar a aceitar como normal um preço de, por exemplo, $65 para esse jogo, então eu não acredito que retorne para o patamar do início do ano, que era os $26. Pode ser que ele estacione ali pelos $50 e o pessoal ache normal, para este jogo específico, desembolsar $50 para comprar ele.
Pois é, essa é um dilema que a gente vai seguir acompanhando daqui para frente, né? Vai seguir imaginando daqui para frente. Eu também acho que a gente vai ter momentos, esse sobe e desce vai seguir forte, talvez não tão forte quanto a gente vem percebendo nos últimos tempos, sobretudo porque a gente não deve ter, pelo menos é o que se espera, grandes transformações dentro do ambiente, e aí se falando especificamente do PlayStation 3 aqui, né? Essa variável do fim da loja fez toda a diferença para esse aumento, mas tem coisas muito curiosas, né? Eu queria até te ouvir nesse sentido, assim, eu sempre soube da valorização de algumas franquias, né? Vou dar um exemplo prático aqui, Silent Hill. Silent Hill é uma franquia muito valorizada, as pessoas gostam muito dela e tudo mais. Mas, ultimamente, eu venho percebendo uns preços, assim, que pra mim saíram completamente do bom senso, assim, sabe? Um Homecoming da vida, sei lá. E antes, eu cheguei a comprar por, sei lá, R$80, R$60, tá? R$300. Do dia pra noite, assim. Quer dizer, claro, de novo, sofreu uma valorização. Mas parece que, do nada, alguém solta isso. Eu vou até colocar um outro exemplo aqui. Eu comecei, já dividi com alguns amigos aqui, né, dos nossos ouvintes, e comecei a participar das lives de vendas de jogos pelo Facebook há uns 3, 4 meses. E esse é um bom exemplo. Em fevereiro, março, digamos assim, desse ano, que foi quando eu comecei a acompanhar esses eventos, né, essas transmissões, eu cheguei a comprar a minha versão do Silent Hill por, sei lá, R$70, R$60, sei lá. Não lembro exatamente qual que foi o valor, mas com certeza foi na faixa de 60 a 70, no máximo. E agora, e um belo dia, uma dessas pessoas que vendem mandou um, ah, esse ficou caro, hein, pessoal? Olha só, de 280 por não sei o quê. Aí eu falei, achei estranho. Aí a live seguinte de um outro cara, meio que, é verdade, agora tá não sei o quê, foi pra 300. E aí as coisas, parece que vem do nada uma coisa assim no mercado que diz, ó, esse aqui convencionou-se a se tornar caro. E o pior ainda, né? Como as pessoas que trabalham com venda de jogos de maneira geral usam inapropriadamente o termo raro, né? Esse é raro. Cada vez que o cara fala esse é raro, um pandinha morre, sabe? Violentamente na Austrália, assim. E não é, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que ter parâmetro. Tem, claro que tem coisa que é rara, é óbvio que tem, mas como tem muito entrante nessas muita gente nova entrando no mundo do colecionismo agora, e participando desses eventos, seja pelos fóruns, pelos grupos, pelas lives, a galera pede a mão no raro e aí os preços vão lá em cima, né?
Eu diria assim, existem os vendedores que acompanham o mercado e tentam se basear num preço mais justo possível, né? E tem alguns que, infelizmente, eles querem dar o jeitinho, ou querem lucrar em cima do consumidor desavisado, né? Um exemplo que eu posso te dar, Samuel, que também é interessante, tem alguns jogos que eles são extremamente raros, porque eles saíram lá numa região da Ásia que é muito difícil o pessoal conseguir, que alguém traga, né? Então, tem aquele, né, já famoso dentro do colecionismo do PlayStation 3, que é o Lost in the Rain, que a versão física dele, né, ela realmente é rara, você pode chamar de raro. Sim. E faz sentido ela custar bastante. Mas aí tem vendedor, eu já acompanhei isso nos grupos de Facebook aqui, vendendo a versão japonesa, isso, que o nome não é Lost in the Rain, o nome é Rain, né?
Exato.
E dizendo assim, esse é aquele jogo super raro, isso, né, o Rain.
O Santo Graal do PlayStation 3.
Daí o cara coloca ali, sei lá, R$800 no jogo. Ai, mas não, só que a cópia japonesa, ela não tem, assim, ó, ela é muito menos rara do que a cópia lá do, da China, sim, né? Sim. Porque não tem linguagem em inglês e tal, então ela não é tão interessante pra nós.
É um jogo de $30 no eBay, é isso, $30.
É, no máximo, e a mesma coisa, um que é considerado mais raro ainda, que é o Aquanauts Holiday.
Cara.
É que mesma coisa, a cópia chinesa que tem linguagem inglesa, ela é caríssima, e a cópia japonesa, ela custa 10 vezes menos lá no Japão.
É isso.
Aí vem o pessoal aqui dizer, né, que é aquele super raro Aquanauts Holiday, mas tá vendendo a cópia japonesa. Então tem um pouco disso também, né, Samuel? Às vezes é um pouquinho de má fé do vendedor.
Deixa eu fazer um comentário em cima disso, Luiz, que é inclusive uma nota de homenagem aqui para uma pessoa muito importante dentro do mundo do colecionismo, que está dentro dessa linha que você mencionou. Eu, como eu mencionei atrás, eu sou já ouvinte e participante dessas lives há algum tempo e tive a oportunidade de conhecer por online parte importante dessa indústria, dessa comunidade de vendedores de live. E a gente teve, infelizmente, na última semana, um desses profissionais, né, que era muito respeitado no meio, que é o Hamilton, ele nos deixou, ele faleceu.
Uau!
E fica aqui as nossas sinceras e singelas homenagens ao Hamilton e a toda a família, ao Miltinho, que vai seguir com o legado do pai aí. A gente já pude conversar com o Miltinho, de prestar as minhas homenagens para ele. Mas o Hamilton, cara, ele tinha disso, sabe? Por isso que é importante deixar esse registro, e quem está nos ouvindo aqui já pôde comprar alguma coisa dele. Ele era o cara que comprava o item, colocava a margem dele, que ele já estabelecia ali, que era X%, e vendia. Não era esse cara que pegava um item que ele comprou, sei lá, a 50, e vendia. E, de novo, não tem nada de errado nisso, claro, mas são formas e formas de negociar. O que a gente está aqui discutindo é valer-se da boa fé do comprador por conta de um discurso que não é verdade, né? Tipo, isso não é raro. Mas colocava que é raro. O Hamilton especificamente, o Miltão, então as lives deles eram muito disputadas, porque os itens eram de fato baratos, porque ele tinha uma capacidade ali de caçar muito grande, comprar lotes muito grande. Então era muito recorrente você conseguir comprar bons títulos a bons preços. E ele falava isso, né? O próprio Miltinho, que é o Totô, que é o filho dele, que tá seguindo agora com a loja, brincava com o pai, né? Pô, mas queimou de novo esse item. Porque era a prática dele, ele queria deixar as pessoas felizes, ele queria vender o item, ganhar, né, evidentemente, ganhar a margem dele ali, ele não tá fazendo nada de graça, mas ele não tava fazendo um overprice ali, colocando, sei lá, 500% em cima do produto, que, de novo, quem faz isso é um direito da pessoa, só o que a gente tá discutindo aqui é que não faz sentido você ficar falando que tudo é extremamente raro, extremamente caro, ou pior ainda, fazendo o que você bem colocou aí, dando o preço de Lost in Rain no Rain, que aí sim é quase um estelionato digital, né?
Exato.
Não é isso. Então, é muito importante fazer essa ressalva. Primeiro, deixar as nossas homenagens aqui para todo o pessoal aí que, da família, enfim, que gostava, como eu gostava muito do Miltão, e que a vida segue e que vamos seguir em frente. Bom, pessoal, esse é o momento da gente dar uma leve pausa no nosso Jogo Raro de hoje, lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar as suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos nossos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando o nosso podcast para o seu amigo, amiga, enfim, para aquele seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo do Facebook sobre jogos. A ideia, como eu e o Luiz sempre falamos aqui, é deixar esse ambiente um verdadeiro multiplayer. E para curtir todos os jogos que a gente mencionou aqui hoje, ou parte deles, siga lá no nosso Instagram, no @jogoraro. É isso, Luiz. Um grande abraço para você, uma excelente semana, e a gente se vê em breve aqui no nosso podcast, não é isso?
Muito legal, Samuel. Inclusive, eu quero deixar como mensagem final, né, em homenagem ao Hamilton, que eu não conheci, mas sinto muito, principalmente em relação aos familiares, é que nós, né, colecionadores, né, os vendedores, utilizem, né, o exemplo do Hamilton. Né, seja um camarada legal, jogue aí sua margem de lucro, mas não exagere, né, porque eu acho que o colecionismo ele tem que fazer sentido E para fazer sentido e ser gostoso, não é para ser um mercado puramente capitalista, né? Eu acho que no hobby tem que também ser divertido, e para ser divertido tem que ser possível de comprar.
É isso aí. Milton vive. Um grande abraço, pessoal, para todos. E até semana que vem. Tchau, tchau.